ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Cochupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
A amizade acaba onde começa a desconfiança. Sêneca. Bom dia aos ouvintes da comunitária. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Hoje faremos o programa. Eu, Felipe José.
Malu Rodrigues.
Vassil José.
Toninho. João José.
Bom dia ao nosso assessor aqui, o Gabriel. Hoje teremos o prazer de entrevistar o... Vou chamar de Vicente. É Vicente Silvério Marques. É, ele é da...
Presidente da Casa da Criança.
Então é isso aí, pessoal. Bom dia, Vicente. É um prazer tê-lo aqui com a gente, tá?
Bom dia, o prazer é todo meu. Fico muito agradecido desse convite, poder falar alguma coisa sobre nossas crianças e também parabenizar a FAT por esse trabalho de recuperação, vamos dizer assim, de pessoas que já, às vezes, já estão afastadas das atividades principais e a FAT tem dado essa oportunidade. O pessoal do rádio aqui é todo conhecido. E eu fico agradecido mais uma vez pelo convite.
Ô Vicente, como eu já te conheço mesmo, você é de Guaxupé mesmo?
Sou de Guaxupé.
E qual a sua formação acadêmica?
Eu fiz o primário no grupo Delfim Moreira, tive o prazer de ser colega do Felipe, né? Fiz a Academia de Comércio, São José, e depois tentei fazer um curso superior fora de Guaxupé, que aqui não tinha condições, mas tive que optar pelo trabalho, porque não dava para fazer as duas coisas. E quando eu tinha meu segundo filho, é que eu fiz o curso de letras na antiga FAFIG, atual Unifeg.
Sr. Vicente, quando foi fundada a Casa da Criança?
A Casa da Criança foi fundada em 18 de novembro de 1964. Portanto, agora em novembro, a casa vai fazer 49 anos.
Vicente, bom dia.
Bom dia.
Como é formada a diretoria da Casa da Criança em Guaxupé?
A direção da Casa da Criança é constituída de um conselho diretor com 9 membros e um conselho fiscal com 3 membros efetivos e 3 suplentes.
Você poderia falar o nome dessas pessoas para a gente? Para a gente ter uma noção mais ou menos da pessoa?
Nós temos o Zé Antônio Lofrano, que é o nosso vice-presidente. Carlos Henrique Dias, é o tesoureiro, Juliana Aparecida Gonçalves, Amanda Gonçalves, Joaquim Alcindo Borges, Antônio Alexandre Pasqualini, Ana Maria de Andrade. Eu acho que não ficou ninguém, não.
Bom dia.
Bom dia, Tony.
Né, de fato, né? Qual é o objetivo da Casa da Criança?
O objetivo é atender crianças que estejam sofrendo risco de alguma forma, tá? Risco de fome, falta de família, questão financeira, enfim, qualquer tipo de risco nós estamos atendendo.
Então não é só crianças especiais, né?
Não, não. Então, se eu pudesse dar uma explicaçãozinha inicialmente...
Fica à vontade.
A Casa da Criança é um nome de fantasia do Serviço de Obras Sociais. E o SOS, então, ele possui 3 unidades. Uma unidade que se chama Casa da Criança, unidade Casa de Acolhimento e a unidade Guarda Mirim. A unidade Casa da Criança, ela acolhe crianças de 6 a 14 anos e que vivem com suas famílias. Então elas ficam sempre no contraturno escolar. Então todas essas 122 crianças que hoje são atendidas pela Casa da Criança, elas possuem suas famílias, frequentam a escola e no contraturno, ou seja, naquele período que ela não está na escola, ela frequenta a Casa da Criança. A outra unidade, a Casa de Acolhimento, já é totalmente diferenciada. São aquelas crianças que sofreram algum risco muito grande, abandono, droga, violência sexual, enfim, todo tipo de risco que impediu ou impede que essa criança permaneça no convívio dela. Hoje nós estamos com 20 crianças acolhidas na Casa da Criança, nessa unidade Casa de Acolhimento. E temos também a unidade Guarda Mirim, que ela abriga a capacitação de jovens para o trabalho, para o mercado de trabalho. Tá?
Vicente, essa casa de acolhimento é essa que está localizada ao lado da Delegacia Civil?
Isso. Esse prédio ali abriga a Casa da Criança, que atende essas 122 crianças, e nós também temos instalações das casas de acolhimento, onde acolhe as crianças. Os adolescentes moram em outra residência, ali perto do Parque do Lago, numa casa que nós alugamos. Então, ali, aquele prédio abriga Casa da Criança, Unidade Casa da Criança e Unidade Casa de Acolhimento das Crianças.
Vicente, mas eu não sei porquê, eu acho meio estranho aquilo ali ao lado da delegacia. Tem alguma... Sabe, porque de uma forma ou de outra eles estão sempre vendo alguma coisa meio estranha ali. Já lutaram para mudar ali aquela casa de acolhimento daquele local ou não? Outra coisa que eu vejo muito ali, e eu me assusta muito, porque sempre que eu passo lá as crianças estão brincando, ou na época do frio, na época do calor demais, aquela quadra não é coberta, sabe? E a gente sente muito aquilo lá, sabe? Vendo as crianças já estão abandonadas, né? Um diz o outro. E pelos pais, pela mãe, não pela sociedade que acolheu ela ali e estão dando uma direção para eles. Tá? Mas a gente sente aquela forma de tratamento sem uma cobertura na quadra ali.
Bom, a primeira pergunta foi a questão do prédio, né? Aquele prédio pertence ao SOS todinho. E há muitos anos houve um acordo para a instalação da Delegacia Regional de Polícia ali naquele prédio. Como havia um espaço ocioso, então a diretoria da época, juntamente com a prefeitura e possivelmente com a polícia, foi feito esse acordo e a polícia passou a ocupar esse espaço. E então o nosso inquilino é a prefeitura, tá? E, então, essa proximidade se deve a essas circunstâncias. Tá? Agora, a questão da quadra descoberta, crianças brincando e tudo mais, é o seguinte, nós temos várias atividades na casa. Aquela quadra é usada para escolinha de futebol, tem ali um parque infantil, então tem sempre algum monitor trabalhando junto dessas crianças. Às vezes acontece, criança é meio complicada de controlar, então eles, num horário meio impróprio, às vezes com muito sol, realmente brincam ali. Mas normalmente existe alguém monitorando. Tá?
Eu me lembro ainda, eu era bem moleque, morando aqui em Gospé, me lembro da Casa da Criança, e realmente era só a Casa da Criança, né?
Isso.
E não sei quando foi que foi incorporado à polícia. Conforme o Vacinho falou, é meio complicado, mas, por outra forma, é uma forma de segurança também, inclusive para vocês e para as crianças, né?
Sem
Não é verdade?
Sem dúvida.
Vicente, você falou agora de 120 crianças e mais 20, totalizando com a Guarda Mirim, quantos vocês têm hoje?
A Guarda Mirim, no momento, não está atendendo nenhum especificamente. Nós temos esses 122 na unidade Casa da Criança e 20 acolhidos na Casa de Acolhimento. São 142 crianças e adolescentes.
Ah, entendi.
Vicente, essa guarda mirim que você fala é mais ou menos do estilo que tem em São Paulo, que depois encaminha para as empresas para trabalhar, alguma coisa nesse sentido?
Isso. Essa unidade guarda mirim, ela... Gospé tem uma história muito bonita, inclusive, da guarda mirim. É, até quero citar o nome de Sodelso Mussarra, que foi um grande idealizador, foi o presidente da Casa da Criança na época. Então, havia muito jovem, muita jovem trabalhando e sendo orientado, encaminhado pela Casa da Criança. Então, criou esse nome de guarda mirim na época, isso há vários anos. Depois, por várias razões, foi desativado. Tá? E dentro dessa unidade, a gente tem um projeto chamado Jovem Esperança, que a gente pretende reunir crianças de 12 a 16 anos e preparar para o mercado de trabalho. E isso aí a gente não está executando ainda por falta de recursos. Nós não temos dinheiro suficiente nem profissionais em nosso quadro para poder fazer essa preparação.
Vicente, a Casa da Criança está subordinada a algum órgão público?
Não. É, como eu disse, ela tem uma diretoria que é eleita a cada 3 anos por Assembleia Geral e tem esse Conselho Fiscal, então ela não tem nenhuma subordinação. Ela é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. E, enfim, ela é independente de qualquer órgão público ou particular.
Então ela é independente. Como que essas crianças sobrevivem e quem é que mantém essa casa?
A manutenção do SOS é basicamente com recurso da prefeitura. Nós recebemos uma subvenção anual. Essa subvenção é dividida em 11 parcelas mensais, e então esse dinheiro é suficiente para a gente cobrir folha de pagamento e os encargos. O restante dos recursos, a gente tem um grupo relativamente pequeno ainda de sócio contribuinte, que nos ajuda financeiramente. Nós temos algumas empresas que nos doam dinheiro. Nós temos algumas empresas e pessoas que fazem trabalho voluntário, nos ajudam muito. Tem doação de alimento. De vez em quando nós temos aí uns grupos de pessoas amigas, colaboradoras, voluntários nossos que fazem movimento para arrecadar alimentação. E nós temos o aluguel do prédio, lá da delegacia. Nós temos uma casa na Avenida Getúlio Vargas, que também está alugado pela prefeitura, funciona um departamento. Então nós temos aí em torno de R$4.000 de aluguel por mês para ajudar nessa manutenção. A gente recebe doações também de pessoas, Receita Federal, e essas doações a gente coloca no nosso bazar, faz vendas e a gente arrecada algum dinheiro também.
Aí eu pergunto para você, Vicente. Você diz que tem um total de 142 crianças. 122 estão aqui na Casa da Criança, que isso. É só em período escolar.
Isso.
20 estão na Casa de Acolhimento.
Acolhimento,
a Casa de Acolhimento não é período integral, não é período escolar.
A Casa de Acolhimento é 24 horas por dia, todos os dias da semana.
E a idade
então,
dos que...
estão sob nossa responsabilidade, sob nossa guarda.
E lá tem de 0 a 18 anos ou não?
0 a 18.
Você falou em doação, que vocês recebem doação, você falou em alimentação, essas coisas, mas não citou roupas. Por isso. Exemplo, eu tenho lá roupas boas em casa de criança. Vocês recebem na Casa da Criança?
Recebendo roupas, calçados, enfim, agasalhos, né? Também. Tudo isso a gente recebe. Se tiver em bom estado, que dê para as crianças utilizarem, a gente recebe e agradece muito.
Vocês têm costume de fazer assim, alguma campanha na época de frio, calor, alguma coisa nesse sentido?
Nós fazemos campanha, mas felizmente nós temos um grupo de pessoas extraordinárias que permanentemente nos ajudam. Então, A gente é bem servido em termos de roupa e calçado.
É, até que idade uma criança fica lá na casa, Vicente?
Então, se for criança da casa da criança, unidade casa da criança, é dos 6 aos 14 anos. Então, no ano que ela completa 14, ela conclui o período de permanência na casa da criança. Já a criança acolhida na casa de acolhimento é de 0 a 18 anos. Então, nós temos, por exemplo, hoje nós temos um bebê com menos de um mês e temos jovem com quase 18 anos. Então, o estatuto prevê que o jovem, o adolescente, o limite de idade de acolhimento é até 18. Mas, logicamente, a gente não vamos dizer assim, não entrega a mala para o jovem aos 18 anos e diz que ele pode se retirar. O vínculo é muito grande, de tremenda amizade, é uma família mesmo. Então, a gente acompanha, encaminha para o trabalho, para a escola, dá educação, nós temos psicólogo, assistente social que acompanha essas crianças todas. Então, quando ele estiver em condições, estiver trabalhando e entender que já está em condições de poder tocar a própria vida, então ela sai.
Vicente, que nem você está falando, até os 18 anos lá. Nesse intervalo aí, antes dos 18 anos, se a família aparecer e vir buscar essa criança, vocês retornam para o lar ou como funciona isso daí?
Seria ótimo se todas as famílias fizessem isso. Infelizmente, essa não é a realidade. Agora é o seguinte, nós apenas guardamos as crianças, vamos dizer assim. É a justiça que determina quando a criança é retirada da família e quando ela retorna. Então, quando a criança está sofrendo um alto risco, como eu relatei anteriormente, a justiça, através do conselho tutelar, retira a criança daquele ambiente inadequado e é encaminhado para nós. Então, ali nós acolhemos e damos todo o atendimento, nós temos um grupo grande de cuidadoras, que fazem todo o acompanhamento dessa criança. E ou essa criança ela retorna para a família depois de regularizada a situação desses pais, ou então são encaminhadas para adoção. Depois de destituição do poder familiar, pela justiça, eles são encaminhados. Mas então, se a família se vê em condições de levar de volta para casa, ela tem que procurar a justiça, o juiz da infância e da juventude, para poder fazer esse resgate, vou dizer assim, esse retorno.
Então, a criança que ficou na casa da criança até os 14 anos, se houver rejeição da família, essa criança ela é transferida para a casa de acolhimento?
Não.
Não?
A criança, da casa da criança, ele tem uma família constituída, tem um endereço certo, tá? Eles retornam todos os dias para a casa deles, tem atividade segunda a sexta-feira, o ano todo, inclusive em período de férias, nós atendemos as crianças, porque os pais precisam trabalhar, então nós não tiramos férias, nós trabalhamos o ano todo. Então, aos 14 anos, é a criança da casa da criança, aquele que tem família e participa das oficinas no período do contraturno escolar, naquele horário que ele não está na escola.
E quais são essas oficinas que eles aprendem ali?
Então, aí nesse caso, as oficinas funcionam para as duas unidades, tanto casa de acolhimento quanto casa da criança. Então, nós temos, por exemplo, coral e teatro, são duas oficinas boas que desenvolvem o lado artístico. Nós temos hip-hop, rapkido, escolinha de futebol, que além de trabalhar o físico, trabalha muito a disciplina, que é essas artes marciais, trabalham principalmente a disciplina. Tá? Nós temos auxílio ao dever, então nós temos uma pedagoga que acompanha todos os 140, 142. Não dá isso porque nós temos bebê e crianças menores, né? Mas vamos colocar, todas as 122 crianças recebem essa ajuda do auxílio ao dever. Tem aula de informática, aula de inglês. Nós temos artesanato para desenvolver atividade atividades manuais. Nós temos também uma coisa muito boa que nós iniciamos esse ano, é o relaxamento psicossomático. A gente, porque as crianças normalmente elas vêm de um ambiente de uma carga emocional muito grande. Elas dão muito trabalho nas escolas, né? O pessoal da área de educação sabe muito o que é isso, né? E então a gente faz o quê? A gente coloca essas crianças num ambiente bem agradável, deitado no colchonete, com uma musiquinha bem adequada, e ali alguns até dormem, inclusive é interessante. E a gente vem notando assim, o desenvolvimento dessas crianças em termos emocionais. Elas vão recuperando e readquirindo aquela tranquilidade que é necessária para o ser humano. Então a gente vem conseguindo uns resultados muito bons com esse trabalho.
Vicente, existe uma porcentagem assim, de crianças que arrumam um novo lar ou não?
Dessas crianças acolhidas? É. Então, dessas 20 crianças e adolescentes que estão acolhidos, no momento não tem nenhum em condições de ser adotado. Isso aí passa por um processo demorado, ele é burocrático pela própria exigência da lei. Então, uma criança, quando ela é acolhida, corre um processo na justiça, né, que vai ver, primeiramente, se a criança tem condição de retornar para a família. O objetivo é que ela permaneça com a família, né? E se a justiça entende que não há essa possibilidade, então eles fazem a destituição do poder familiar. Então os pais ou aquelas pessoas que vinham tomando conta daquela criança, elas perdem o poder sobre elas. Então, a partir daí, então, a criança é inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Então, aí já passa por outro passo, que seria a questão de como adotar, né?
Vicente, mais uma perguntinha, estou sendo um pouco chato, mas acho que vai explanar bem. No caso, assim, eu costumo ir lá na casa da criança lá e talvez bater papo com uma criança lá que me identifica um pouco mais, que a gente tem que se identificar com todas. E um final de semana eu quero pegar aquela criança e levar para a minha casa para passar um final de semana comigo. Isso eu consigo?
Pode fazer pergunta à vontade, que eu estou aqui à disposição. É um prazer e poder, inclusive, os ouvintes poderem assim, ter informação mais adequada, né, e mais completa. É o seguinte, essas crianças, a gente faz um trabalho muito bom de socialização, porque eles têm que continuar a vida normal. Eles frequentam creche, conforme a idade, frequentam escola. Nós temos dois meninos que frequentam a PAI, eles não têm condição de saúde suficiente, frequentam a PAI. Então fazem passeios. A gente está tentando desenvolver assim a parte religiosa, vamos dizer assim, não de ter uma religião específica, mas a parte espiritual. Então a gente tem feito um trabalho, tem alguns voluntários muito bons que nos ajudam. Então a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido. Agora, para uma criança dessa sair junto com alguma pessoa para ir para casa, passar algum tempo, isso aí a gente não pode permitir. Porque isso, a lei não permite que a gente libere essa criança, ela tem que ser preservada de alguma forma. Não significa, então, que ela fique presa lá. Ela tem uma vida normal, só que nós não podemos ter visitas constantes de pessoas que às vezes vão movidas pela curiosidade, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas se houver interesse em uma visita, a gente identifica bem quem é, sendo pessoa conhecida, que não vai causar, a gente sente que não vai causar nenhum problema, pode conversar com a gente vai estudar o caso, né, particularmente.
Não, eu fiz essa pergunta porque eu fazia parte de um programa em São Paulo, que eu doava todo mês para uma criança. E eu sabia o nome dessa criança todinho, e se eu quisesse ir lá e passar um dia, só que era lá, Entendeu? Eu fiz essa pergunta ao contrário, para saber alguma coisa, mas eu, se eu quisesse ir lá e ficar o dia todo, conhecer aquela criança, participar das atividades dela, a gente poderia fazer isso daí, né?
Eu conheço esse trabalho de São Paulo. Então, você adotava uma criança como se fosse assim, um padrinho dessa criança.
Isso.
E uma vez por mês você ia, visitava essa criança, levava alguma coisa para ela, né? É como se fosse um padrinho mesmo, né, dessa criança. Tá. Aqui eu não sei se é possível ou não esse trabalho.
É possível, sim. Então, aí envolve a questão do voluntariado. Você se inscreve na casa como voluntário e define qual a atividade que você pretende executar na casa. Então você diz assim, não, eu quero fazer um trabalho com as crianças acolhidas, eu quero visitar uma vez por mês, né? Então aí cria esse vínculo, essa responsabilidade sua e da casa. Então nesse caso já tem condição. Nós não podemos, a questão da pergunta anterior, é como se fosse uma coisa vaga, assim, chegou uma pessoa, quero levar uma criança para minha casa esse final de semana. Não é bem assim. Mas se alguém chega, se inscreve como voluntário, se identifica, a gente faz uma análise. Isso aí é muito bem-vindo, a gente até agradece muito.
É muita responsabilidade, né?
Exatamente.
Que vocês têm com as crianças, né?
Exatamente, porque é o seguinte, nós somos responsáveis perante a justiça pelo bem-estar dessa criança, pela segurança dela. Então, a gente tem que ter esses cuidados.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Semana passada, eu estava lá no laboratório da Santa Casa, aguardando minha esposa que ia fazer recolhimento de sangue, né? Uma avaliação de sangue. E chegou uma senhora com uma criança bem pequenininha, né? Eu até pensei que fosse mãe ou tia, alguma coisa assim. Depois a gente soube que era da casa da criança, que estava levando lá para tirar sangue ou fazer alguma coisa desse tipo. Mas era muito pequena essa criança. Você comentou agora de 3 meses ou menos, até
nós,
né?
Tem uns bebezinhos lá.
Bebezinhos, né? Tem. Me parece que era de dias ou pouco tempo assim.
Isso.
E que a mãe parece que tinha morrido, alguma coisa desse tipo, né? E ela estava na casa da criança. Eu fiquei assim, até bem emocionado de ver aquela situação, né?
Ali acontece de tudo, né? Porque, infelizmente, quando a criança chega na casa de acolhimento, ela já passou por um processo de abandono, de sofrimento, perda, esse caso aí, perda da mãe, né? E então, realmente, são todas situações muito desagradáveis e tristes, realmente, né? Agora, por exemplo, esse caso aí, possivelmente, é uma cuidadora nossa, funcionária, assim, registrada, tudo direitinho, documentada, ela deve ter levado a criança para colher material. Isso aí ocorre com muita frequência, porque a gente dá manutenção para as crianças. É vacina, exame médico periódico, pediatra, né? Então isso aí realmente ocorre. E é bebê, desculpe, Felipe, é bebê recém-nascido, né? Pode chegar com 1 ano, com 2, com 5, com 10 anos, então a gente, o que tiver de criança, a gente vai acolher.
Vicente, esse translado das crianças aí, de um lado para o outro, por conta de vocês ou da prefeitura?
Aí é o seguinte, as crianças da Casa da Criança, a gente tem um parceiro muito bom, eu posso falar o nome?
Claro.
A Tuga faz um trabalho muito bom para nós, toda manhã e toda tarde ela transporta as nossas crianças. Ela de manhã recolhe as crianças nos pontos, levam para a casa da criança. Elas ficam até na hora do almoço e depois vão para a escola. E os que vêm da escola depois do almoço, no final da tarde a Tuga leva para casa também, entrega nos pontos. Isso aí é um trabalho permanente, faz anos que eles nos ajudam.
Não, eu estou falando em relação a quando tem que, por exemplo, tirar sangue, ou se não vai na clínica lá.
Isso.
Isso por conta de quem?
Por nossa conta. Nós temos um carro.
A prefeitura não tem nada com isso?
Não, de certa forma tem sim. Porque, como eu disse, a subvenção da prefeitura, ela, infelizmente, não atende toda a necessidade nossa. Então, ela ajuda a pagar a folha de pagamento. Nós temos 33 funcionários. Então é uma pequena, média empresa, vamos dizer assim, né? E uma empresa assim, um grupo bem grande de funcionários. Então a subvenção ajuda a pagar a folha de pagamento e os encargos. O restante nós bancamos. Então, logicamente, a prefeitura nos ajuda sim nesse transporte. Está tudo embutido, né? Então nós temos um carro, nós temos um motorista, que faz todo esse trabalho.
Outra coisa. Vocês acolhem lá irmãos, né?
Irmãos.
E no caso de adoção, tem que ir os dois, né? Os dois, três, sei lá, quatro. Não pode ir um só, né?
Em caso de adoção, é o seguinte, mais de 70% das crianças acolhidas têm irmãos. Certo? Dados do ano passado, parece que são 77% têm irmãos. Então, quando chega alguém, chega com um irmãozinho também. Então, às vezes tem um, como é o caso desse bebê, como nós temos casos de dois, três, já teve caso de acolher quatro, três irmãos.
Sim, né?
E por quê? É fruto de uma família desestruturada ou que teve uma infelicidade, uma morte, um pai ou mãe que desaparece, ou vai preso, enfim, tem todo tipo de situação, né? Mas isso realmente acontece.
Não, eu estou falando isso porque o ano retrasado, eu conheci um menininho lá, por sinal tem o meu nome, o Felipe, não sei se você conheceu ele.
Conheci.
Ele e
mais dois irmãos
foram adotados por uma. Acho que é de Biguatinga.
E duas meninas.
Acho que era de Biguatinga, o casal que adotou os três. Eu fiz esse primo por causa disso, porque muita gente pode pensar lá, falar, vê uma criança lá, acha ela bonita, aí eu vou levar ela. Mas a criança tem outro irmão, a pessoa pensa que só vai aquela que ela quer.
Aí já entra na questão da adoção. Não sei se eu vou antecipar um pouco as perguntas de vocês, mas acho que seria até interessante a gente falar. É o seguinte, o Brasil hoje tem um cadastro nacional de adoções, está com mais de 5 mil inscritos, isso dados de 2012, 5.200 inscritos de crianças para adoção. E contra 28 mil pessoas que querem adotar. Tá? Agora, o que prevê a lei? Ela prevê que o ideal é que os irmãos fiquem juntos. Porque já perdeu o pai, já perdeu a mãe, parentes e tudo mais. Então, se ficarem juntos, pelo menos mantém aquele vínculo familiar. Mas já houve casos, exceções, de os irmãos separarem. Porque existe isso, mas é o juizado quem decide, ele vai ver particularidades, peculiaridades, né? Então, às vezes, é melhor que os irmãos fiquem separados e vão para uma família, né? Uma nova família, do que permaneçam acolhidos até 18 anos e não se sabe como vai ficar.
Ô, Vicente, você há de convir comigo que a gente não sabia desse dado, mas a disparidade é bem grande. Por que, então, não dá essas crianças para adoção, meu Deus do céu?
Então, essa pergunta sua eu já ouvi muitas vezes. O pessoal faz as contas. 5 mil crianças para adotar, 28 mil famílias querendo adotar. O grande problema é que as pessoas querem criança com menos de 2 anos, de cor branca, né? Então isso aí limita demais. Tá? Nós temos hoje na Casa da Criança duas crianças com menos de 2 anos. Então, esses dois nem estão para adoção ainda. Tá? Então, os demais estão fora. É outra questão de cor. Felizmente, hoje, já está havendo uma mudança de mentalidade. A gente nota que as pessoas já não estão ligando muito para a questão de cor. Tá? A idade ainda é uma resistência. Querem beber novinho. Tá? Mas, olha, se as pessoas conhecessem os menininhos, as menininhas que nós temos lá, que gracinha, vão muito bem na escola, é um amor de criança, e ver que as pessoas estão virando as costas para elas, né? Então, as pessoas têm que repensar. Quem quer adotar, não pode ser muito seletivo, não. De repente quer resolver um problema conjugal, quer resolver um problema de solidão, Né? E não é por aí. As pessoas têm que pensar bem. Se ela quer adotar, ela tem que adotar, que é um filho mesmo. Né? É, esse caso que o Felipe citou, do menino e duas irmãzinhas, esse casal adotou os três, é família de classe média, média-média, nem classe média-alta, tá? Trabalhadores, gente que vive com sacrifício, mas é uma família muito bem estruturada, ó, e abençoada por Deus, porque para adotar três irmãos, tá? E sabendo que não sabe o que vai ser dessa criança no futuro, em termos de saúde e tudo mais, né? Mas então as pessoas precisam repensar para mudar isso aí, senão vai continuar essa estatística escandalosa, como você falou, Felipe, né? Então as pessoas precisam repensar, questão de idade, questão de cor. Eu estou repetindo, porque esse é um ponto fundamental que as pessoas têm que pensar muito. Não pode uma criança, por exemplo, com 5, 6, 8, 10 anos, criança espetacular, bem na escola, nós estamos recuperando essas crianças, estão muito bem, e ficar aí sem adoção, e o que vai ser o futuro delas?
Eu, no caso aí do Felipe, dos irmãos, o Felipe é um menino tranquilo, sossegado, mas as duas irmãs dele, o pessoal teve coragem, viu? E outra coisa, assim, esse negócio que você está falando aí da criança ter 4, 5 anos, eu acho que a família quer adotar e quer moldar a criança ao estilo de vida deles. E uma criança de 3, 4 anos já está mais ou menos, já sabe discernir mais ou menos alguma coisa. E eles querem uma criança para eles fazerem do jeito que eles querem.
É, mas não é bem assim, né? Não se molda, né? A pessoa pensa assim, eu vou pegar um bebê, vou criar do meu jeito. Mas se pega uma criança dessa que eu estou dizendo, mais velha um pouco, e vê o carinho que essa criança passa, o amor que ela passa e a necessidade de amor que ela tem, né? A pessoa vai desmontar. Ela precisaria, até eu sugiro que quem quer adotar, nós não podemos fazer isso, mas procurar o juizado da infância e juventude e pedir, quem sabe se o juiz autoriza que ela visite e veja melhor as crianças, conviver. A justiça pode autorizar para passar uns dias com ela, visitar nos finais de semana, para mudar essa mentalidade. Quem sabe se a gente resolve a situação de muitas delas.
No caso de adoção, vocês fazem um acompanhamento ou a justiça que faz esse acompanhamento?
Então, nós não podemos fazer nada. Há pessoas que nos procuram, falam assim, eu queria ver as crianças que tem para adotar. Não é assim.
Não, estou dizendo assim, após a adoção.
Após a adoção.
Isso.
Não, nós mantemos contato pela afinidade, porque a gente criou uma relação muito próxima, como se fossem filhos nossos. Mas o acompanhamento é da justiça.
Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha adotada, adotei em São Paulo, e o procedimento foi, a gente fizemos a inscrição, fizemos essa seleção que tem, né? Eu falo isso porque a gente fez isso. Nós queríamos uma menina e que tivesse até 2 anos. Esperamos 2 anos para que isso acontecesse. Aí aconteceu. Ela veio com 1 ano e 8 meses, que vocês conhecem, que é a Ariana. Tá? E na época, a assistência social do Estado acompanhou a gente por 2 anos, mensalmente faziam visita à nossa casa, via como que as crianças estavam, conversava com ela separadamente com a criança para ver o que estava acontecendo. Né? Depois, né, depois aí foi passada a documentação oficial e pronto. Né? Por isso que eu fiz a pergunta se tem esse acompanhamento.
Tem sim. Aliás, começa quando a pessoa faz a inscrição, ela já passa por um processo de avaliação, né? Avaliação financeira, ver questão da saúde do casal, enfim, uma série de fatores que tem que ver. E depois da adoção, eles continuam fazendo esse acompanhamento realmente para ver, né, se realmente está cumprindo aquilo que se programou, né?
Vicente, você falou das oficinas, né, que é futebol, teatro, essas coisas. Além dessas oficinas, tem outra oficina de outras profissões que a criança, quando sair, pode ir para o mercado de trabalho ou não?
Então, como ela sai com 14 anos, ela nem tem idade ainda para poder trabalhar, a não ser que ela faça aquele participe do Jovem Aprendiz, que é uma modalidade que permite que jovens de 14 a 16 trabalhem.
Mas tem lá
Mas
na entidade.
Mas nós não temos, então. Aquele projeto nosso, Jovem Esperança, é exatamente isso aí. O que acontece? Aos 14 anos, o menino ou a menina conclui o ano, fecha o ano, o outro ano ele não vem mais. Então a nossa preocupação, o que esse jovem, essa jovem de 15 anos está fazendo? Está em casa? Está ajudando a mãe? Né, porque não pode trabalhar. Ela tá no tempo integral em algum lugar, em alguma escola. Né? Então, a nossa preocupação é pegar essa meninada que já está com a gente lá hoje, de 12 a 14, e mais os de 15 e 16 que já saíram, a gente vai buscar de volta e criar esse grupo para fazer uma formação voltada para o mercado de trabalho mesmo. Então a gente quer ensinar a prática administrativa, enfim, é rever todo o processo de preparação de alguém para o mercado de trabalho. Então quando ele tiver 16 anos, está terminando o curso com a gente logicamente vai ajudar a procurar o trabalho. Hoje nós nem podemos fazer isso, porque como é que a gente vai pedir emprego para um jovem de 14 anos? Não pode.
É complicado, né?
É isso. Então esse é o objetivo nosso desse projeto. É uma lacuna que existe, que é objetivo nosso, é sonho nosso. A gente vai realizar isso aí não sei quando, né? Mas nós queremos parceiros aí para nos ajudar.
Então essas oficinas é mais uma assim, qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, para a criança e o adolescente, e também uma terapia, né? Vamos dizer
isso.
Assim.
Isso.
Né?
Por exemplo, o auxílio ao dever. Esses meninos chegam em casa, nem todos fazem o dever. Às vezes os pais não têm condições de ajudar, não sabem, né, poder acompanhar adequadamente. Então, como nós fazemos isso, a gente não ensina a criança, a gente auxilia. Né? Então ali, nesse meio de tempo, aprende a tabuada, aprende o português, as ciências, enfim, história, geografia. Naquele meio, o monitor nosso vai fazendo aquele trabalho. Então isso aí vai ajudar na escola. Tá? Quando ela faz coral, faz uma oficina de rapkido, hip hop, o artesanato, tudo, ela em algum momento ela vai aproveitar isso aí no futuro. Né? Ela aprende o artesanato, ela amanhã vai saber fazer alguma coisa. Ela pode se dedicar a isso aí. Informática, isso aí faz parte do dia a dia das pessoas. Tá? A questão da religiosidade, da espiritualidade, isso aí é a formação básica do ser humano, precisa disso. E a gente nota uma carência muito grande. Então a gente realmente trabalha pensando no futuro do ser humano. Não é ali que vai ali para encher o tempo, né? Para ficar ali, porque não, para não ficar na rua. Né? Não, a realidade não é essa. As pessoas têm que entender. Infelizmente tem pessoas que imaginam isso aí. Talvez por desinformação, né? Passa, não sabe o que acontece lá dentro da casa. Mas isso aí tudo é feito.
É porque talvez tem muitos pais que tá despreparado, né? Então lá ajuda essa criança até para ajudar os pais a conduzir ele, a criar ele, né?
Exatamente, porque quando a criança, para ela frequentar a casa da criança, ela passa por uma triagem. Tem que fazer uma matrícula, assistente social nossa faz um estudo social, financeiro, então nós vamos escolher aquelas crianças de maior carência para frequentar. Então, aí já é uma ajuda, já começa por aí. Né? E depois o restante a gente vai acrescentando.
Estamos retornando com mais um programa Espaço Fati, hoje com a presença do senhor Vicente Silvério Marques, que ele é presidente da Casa da Criança.
Ô Vicente, como que essas crianças chegam na Casa da Criança? chegam através da justiça ou as pessoas levam? Como que é isso?
Os acolhidos, né?
Isso.
Então, através da justiça. Se a justiça entende que aquela criança está sofrendo um risco muito grande no meio que vive, através do conselho tutelar, ela é retirada e trazida para a casa da criança, para a unidade, casa de acolhimento. Tá?
Isso independente da idade?
Criança.
Com
menos de 12 anos.
Com menos de 12 anos. Isso. De 0 a 12 anos,
vamos dizer assim. 0 a 12 incompletos.
Incompletos, né?
Isso.
Depois disso, não.
Não.
Não. Aí já passaria para a casa da criança, seria?
Porque ao completar 18 anos já é adolescente.
Ah,
então, de 0 a 12 incompleto é criança.
Certo.
Então, nós só acolhemos criança.
Está ótimo.
Vicente, como é a orientação ou a educação dessas crianças? Elas estudam em escolas públicas ou na própria casa da criança?
Os acolhidos?
Isso.
Eles levam a vida normal. Tem os bebês, os menorzinhos vão para a creche. Tá, na escola normal, escola pública. Então, em termos de educação, eles seguem a mesma rotina de qualquer outra criança.
Essas crianças, elas permanecem na casa da criança, todo o período todo?
Certinho.
Certo, período todo o período, 24
horas. 24
horas. 24 horas, né?
É um filho.
Um filho, tá.
O Vicente, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui em off para você. Por exemplo, eu tenho lá um irmãozinho meu sendo assistido lá. Hoje eu tenho 24 anos, 23 anos, 22 anos, tenho a minha vida definida aqui fora. E eu quero que esse irmão meu retorne para o meu lar. Que ele não... Perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu tenho hoje condições de trazer essa criança, que é meu irmão, para o meu lado. É mais fácil uma adoção ou é do mesmo padrão de uma adoção de uma pessoa estranha?
É mais fácil. É só para esclarecer, a adoção é feita por pessoa a partir de 18 anos de idade. E a diferença de idade de quem adota e de quem é adotado é no mínimo 16 anos. Se você é esse irmão com 16 anos ou mais que esse irmãozinho que está acolhido, você pode procurar a justiça também, a justiça da infância e juventude, e pleitear essa guarda, que possivelmente vai agilizar muito e ajudar muito a justiça.
Tem acontecido casos assim aí ou não, Vicente?
Acontece. Acontece, sim.
E quem orienta essas crianças no dia a dia, Vicente?
Nós temos uma equipe técnica, que nós temos um assistente social, que ela é responsável pelas casas de acolhimento, tanto as crianças quanto adolescentes. Nós temos um psicólogo que faz esse trabalho específico também com elas. E temos uma equipe de 14 cuidadoras, são mulheres, assim, tem um cuidador que faz um trabalho noturno com os adolescentes, e outras 13 que são cuidadoras, que fazem o trabalho de mãe, do dia a dia. Desde manhãzinha acordar para ir para a escola, tomar banho, trocar de roupa, tomar café, vai para a escola, volta, chega em casa, toma banho, vai jantar, pôr para dormir. Cada turno a gente tem um auxiliar de enfermagem nesse grupo, para poder cuidar bem da questão da saúde. Hoje, por exemplo, a gente raramente tem uma internação. Então esse cuidado aí com a saúde da criança é muito importante. Alimentação, é um leite especial. E, então nós temos essa equipe aí que faz esse trabalho permanentemente com essas crianças.
A alimentação, ela é produzida lá mesmo?
É lá mesmo.
Lá mesmo, na própria casa.
Nós temos uma nutricionista, ela nos dá um apoio muito grande. E nós temos uma cozinha, nós fornecemos alimento para todo esse pessoal. Tanto as 122 crianças da casa da criança, quanto aos acolhidos e tudo mais, todos almoçam. Por exemplo, vamos separar, fica melhor para explicar. Casa da criança, a criança mora com a família, ela chega de manhã, toma o café, depois almoça e vai para a escola. Quem vai para a escola à tarde, ele chega. Quem vai na escola de manhã, ele chega depois do almoço, chega ao meio-dia, almoça, toma o café à tarde e depois vai para casa. Então, todos os 122 têm um café e um almoço. E os acolhidos? Eles têm aquela alimentação normal de uma casa, de uma família. É café, lanche, almoço, jantar. Enfim, tem todo o cuidado. E tem essa cozinha, nós temos uma cozinha que faz toda essa alimentação.
É, essa criança que chega de manhã, que almoça e depois vai para a escola. Da escola, ela vai para casa?
Vai para casa.
Ah, sim.
Então ela fica o tempo todo ocupada. Ela fica no tempo integral, né? Que é a exigência da lei hoje, né?
Entendi.
Vicente, você falou em psicólogo, enfermeira, algumas pessoas que têm esse trabalho lá. Eles são funcionários, são pessoas que doam da sua vida algumas horas o trabalho para a casa da criança?
São funcionários.
São todos funcionários?
Todos funcionários contratados.
O Vicente, deixa eu ver aqui. Quais são os casos mais graves que a casa da criança tem enfrentado? Em problema de dinheiro, das próprias crianças mesmo lá, alguma coisa nesse sentido. Vocês têm algum caso assim?
Bom, caso grave, vamos imaginar assim, uma criança acolhida que tem um problema de saúde. Então, a gente é meio complicado, porque a gente vai dar a acolhida normal, vai encaminhar para a saúde, mas a gente não vê muita perspectiva, né? Então a gente tem que procurar encaminhar para alguma entidade que atenda adequadamente aquela criança. Então, se você tem uma criança com um distúrbio mental, por exemplo, o nosso espaço não é o adequado para essa criança. Então ela precisa de ir para um ambiente com profissionais qualificados, né? Então isso aí, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo, através da justiça, a gente vai conseguindo encaminhar.
A PAE acolhe essas crianças?
Acolhe. Nós temos duas crianças que frequentam a PAE, normal, como qualquer outra criança que frequenta a PAE.
Né? Ô Vicente, você já adiantou, mas vamos reforçar, né? A Casa da Criança aceita doação, e como eu faço para me contribuir com a casa?
Certo. Nós aceitamos, como diz, abrimos todas as portas para receber essas doações. Alimento de primeira necessidade, né? A gente usa muito, a gente gasta quase 30 litros de leite por dia. A gente gasta mais de R$800 por mês com compra de fralda. Então, estou dando dois exemplos para vocês verem como é o gasto lá, né? Então, se as pessoas quiserem doar alimentação, fralda, roupa, como eu disse, roupa que chega em bom estado, que a gente não doa só para as crianças da casa de acolhimento. As crianças da casa da criança, às vezes chegam descalças, tempo do frio, sem um agasalho. A gente sempre tem lá uma roupa para dar para uma criança dessa, um calçado. Então, se estiver em bom estado, a gente já vai usar imediatamente, tá? Mas outras doações, a pessoa pode doar dinheiro. Se alguém quiser se inscrever como sócio contribuinte, a partir de R$10 por mês, a gente emite um boleto, a pessoa paga em qualquer lugar, casa lotérica, e é uma ajuda muito grande para nós. Se quiser chegar a fazer uma doação única em dinheiro, se a pessoa quiser doar o seu tempo, vai lá como voluntário, como o Vassir disse, cuidar de um acolhido, né? Qualquer tipo de doação é muito bem-vinda para nós.
Aí me ocorreu uma coisa, por exemplo, se uma empresa que faz a máquina de fazer as fraldas, aí será que não tinha condições de da casa mesmo fazer as fraldas? Não seria o custo um pouco mais acessível, vamos dizer assim?
Já foi pensado. Se a gente tiver um parceiro aí que queira nos ajudar, que tenha essa máquina, possa nos ajudar a fabricar a fralda, dar um treinamento, a gente aceita de coração.
E além disso, material de limpeza também, né? Que tem vários
produtos, usa muito,
né?
É parte higiene pessoal. A higiene pessoal usa muito. Toda essa criançada, né? Material escolar.
Ainda sobre doação, vocês têm alguma conta em algum banco, ou só em dinheiro ou através de boleto?
o boleto é melhor, ou então a doação diretamente lá. Porque quando faz um depósito em banco, às vezes não identifica o doador.
Mas às vezes a pessoa não quer identificar.
É, pode fazer a doação sem identificar também.
Também pode,
né? Porque a gente tem por praxe, a pessoa faz a doação, já leva o recibo na hora. A gente não pega o dinheiro para depois contabilizar.
Fazer o recibo, né?
Então isso aí é na hora. E, então, se a pessoa disser assim, eu quero fazer a doação, mas não quero me identificar, perfeitamente. Leva lá um recibo como anônimo e tudo mais, mas a gente prefere que faça ou lá no escritório nosso ou através do boleto.
É porque tem acontece isso, né?
Isso, acontece.
Aqui eu não tenho muito conhecimento, mas em São Paulo a gente participava de uma casa desse tipo, né? Certo. Só que era de idosos, não de criança. E tinha muita contribuição assim, a pessoa chegava e falava, todo ano, mas eu não quero recibo, não quero nada, eu simplesmente doava, né?
Tá? Agora, se alguém quiser fazer uma doação mesmo, eu vou dar o número da conta, ele não vai abrir mão de uma oportunidade dessa.
Sem dúvida.
É um número de conta que eu me lembro agora, eu gostaria de dar outros números, mas no Sicoob Sicred, a conta é 2598, dígito 4. Quem quiser fazer uma doação, conta 2598, dígito 4, no Sicoob Sicred. Pode ir lá fazer esse depósito que a gente vai agradecer muito.
Tá ok. Ainda sobre o Cadastro Nacional de Adoção. Tá? Por exemplo, a preferência é para quem mora em Guaxupé, na cidade vizinha, ou para qualquer, por exemplo, uma pessoa de São Paulo, de outro estado, pode estar adotando?
A pessoa ela tem que se inscrever onde mora.
Onde mora?
Onde mora.
Tá, a preferência é onde mora.
Mas nada impede que ela procure outra localidade. Ela pode fazer isso aí. Por exemplo, esse cadastro nacional, ele foi criado em 2008, ele oferece essa condição, porque ficava muito limitado. Às vezes a pessoa adotar uma criança da própria localidade e não tinha. Às vezes na cidade vizinha tinha uma criança. Ou então de muito longe, né? Nós temos um caso, até de 2 anos atrás, um espanhol adotou um menino nosso, com 9 anos. Então, ele foi para a Espanha em novembro, agora faz 2 anos. Né? Então, esse cadastro nacional ele tem essa grande importância. Além do Conselho Nacional de Justiça manter um controle assim, mais próximo da realidade nacional, também permite essa localização de uma criança. Mas é bom que se faça o contato nas localidades onde pretenda.
É que eu vi uma reportagem uns tempos atrás de uma senhora de outro país, não me lembro qual é o país, ela vinha no Brasil anualmente para adotar crianças que tivessem realmente com muitos problemas. Tá? Crianças com deficiente visual, deficiente físico, que tivessem em situação muito grave, ela adotava essas crianças. Né? Eu achei muito interessante isso. Né?
Sem dúvida. Você é um exemplo e parabéns, né? Você tem uma filha adotiva, né? E parabenizar todos aqueles casais, aquelas pessoas que já adotaram ou estão na fila de adoção. Isso aí tem que ter um coração muito grande e é um desafio enorme, mas vai valer a pena sim.
Porque você comentou agora um pouquinho, e nós comentamos agora há pouco sobre a moldar a criança, né? Por exemplo, você, não, até 2 anos ou menos, você molda do jeito da sua educação, do jeito que você quer. Mas a gente vê hoje, as crianças estão nascendo aí de uma atividade impressionante, né? Que tem até alguns nomes, índigo e outras coisas assim, né? Que mesmo que você torça, queira fazer aquilo que você acha que deve, que está certo, você não consegue, né? As crianças parecem que estão preparadas de uma outra forma que a gente não consegue perceber. Talvez espiritualmente, outras coisas que a gente entraria em outra discussão que não seria o caso. Né? Mas a gente percebe isso. Né? Então, talvez essas crianças que estejam com vocês hoje, que, vamos dizer assim, são crianças com muita sorte de estarem em uma casa que tem todo esse cuidado, toda essa preparação, para quando as pessoa levar as crianças para casa, leva uma criança preparada.
Com
já,
toda certeza.
Com toda a infraestrutura dela, sim, né? Fisicamente e espiritualmente preparada, né?
Certo, porque a criança ela chega com uma carga emocional negativa muito grande. Então, a gente, primeira coisa, cuidar da saúde, da alimentação, da parte espiritual, do sossego da criança, ajudá-la a sair dessa situação traumática que ela viveu. Então hoje nós temos crianças muito bem cuidadas, a gente se orgulha realmente de cuidar muito bem.
Ô, Vicente, você falou do escritório de vocês, mas você não deixou o endereço aonde que é. Porque se você falar e não dá o endereço, o pessoal não vai lá fazer a doação.
Isso. A Casa da Criança, ela está localizada na Avenida Dona Floriana, 272, Centro, em Guaxupé, junto à Delegacia Regional de Polícia. Quem quiser anotar o telefone, 3551-2470. Nós estamos com um site novíssimo, foi lançado essa semana. Quem quiser anotar, conhecer mais sobre a casa, sobre o nosso trabalho. E também, lá ela pode se inscrever como voluntário, ela pode fazer doação. soscasadacriança.com.br soscasadacriança.com.br É um prazer saber que a gente tem mais essa ferramenta para poder divulgar nosso trabalho.
E o endereço da casa de acolhimento?
As crianças estão localizadas no mesmo endereço.
Ah, certo.
E os adolescentes? É Rua Luiz Alfredo Magalhães, 252.
Nós já falamos bastante sobre adoção. E quem pode adotar uma criança?
Então, como eu disse, a pessoa tem que ter pelo menos 18 anos, tem que ser uma família constituída adequadamente, pode ser solteiro. Se tiver.
Ah, pode ser solteiro?
Pode ser solteiro. Agora, tem que ser uma pessoa que realmente esteja preparada. Então, ela vai fazer a inscrição, ela tem que apresentar os documentos normais dela. Ela tem que procurar o juizado da infância e da juventude.
Não é com vocês?
Não, com a gente é só a guarda. Procurar o juizado no fórum, o juizado da infância e da juventude, levar os documentos dela, todos os documentos, levar uma certidão de saúde física e mental, de sanidade física e mental, um atestado de bons antecedentes, um documento equivalente. Então ela vai manifestar o perfil da criança que ela quer adotar. Então ela vai passar por uma análise através da assistente social do fórum, da justiça, e depois vai passar por um curso de preparatório.
Ah, é? Tem isso?
Isso, tem um curso preparatório.
Ah, tá ótimo.
Quando ela já estiver selecionada, ela vai ser certificada. Ela vai para o Cadastro Nacional de Adoção também. É um cadastro de pessoas que pretendem adotar. E tem uma validade de 2 anos, essa certificação. Então, depois de 2 anos, ela tem que estar revalidando.
Isso leva um certo tempo para concluir tudo isso?
Em média, um ano.
Depois já tem mais 2.
Às vezes demora mais por causa da exigência da idade, do sexo. Isso aí demora muito mais.
Não, estou dizendo assim, preparar toda essa documentação.
Nossa, a documentação é rápida, a entrada na justiça é rápida. A pessoa levando a documentação toda, possivelmente vão ser pedidas algumas coisas a mais, ela atendendo rapidamente, logo ela vai estar...
E vale por 2 anos.
Eu gostaria de fazer um comentáriozinho rapidinho. Guaxupé, ele não tinha vara da infância e da juventude até bem pouco tempo. Desculpe. Atualmente, o Dr. Milton Furquim é o juiz da Infância e da Juventude. Ele chegou recentemente e está fazendo um ótimo trabalho. Então, a gente imagina que logo, logo, essas crianças nossas, com segurança, não todas, mas boas, um bom número delas, vai estar tendo a situação regularizada. Então, é uma coisa muito boa que o Guaxupé adquiriu. Porque era feito por outros juízes que com outras incumbências também, então era muito difícil. Hoje as coisas vão andar mais rapidamente.
Vicente, onde devo ir para adotar uma criança?
Então, esse processo, né? Procurar o Juizado da Infância e da Juventude com essa documentação, manifestar o seu interesse, e aí vai ter esse trâmite legal, trâmite normal de documentação, vai ser feito um estudo psicossocial seu, né, financeiro, ver se você reúne condições para essa adoção.
Aí você disse que tinha que ter uma idade mínima de 18, e a máxima, pra,
não,
se eu quiser
não
adotar, não tem?
Não tem lei que eu conheça a idade máxima, não. Tá?
Vicente, tem uma mensagem ali no computador para você?
Vira, por favor, o computador.
Há uma retificação. Onde você escreveram 25984, por favor, risque. Conta no Sicoob Sicred, número 987, dígito 3. Conta 987, dígito 3. Quem quiser fazer uma doação, não quiser se identificar, ou se identificando, inclusive, pode ser feito, a gente agradece muito.
Bom, nós estamos chegando ao término do nosso programa. Esperamos poder contar novamente com você numa próxima oportunidade. E na outra semana já é Dia das Crianças, né? Se eu quiser levar brinquedos, balas, algumas coisas, eu tenho um horário para levar ou não? Eu tenho que ligar lá, agendar?
Se for para a casa de acolhimento, falar com a Suelen no telefone 3551-2470.
Certo.
E se for para o restante de crianças, falar com a Elaine no mesmo telefone.
Então, de qualquer forma, tem que agendar.
Tem que agendar.
Tá certo. Queremos agradecer. Vicente, deixa uma mensagenzinha para a gente aí para o Dia das Crianças. E uma mensagem que possa tocar no coração do adulto também, para ele contribuir um pouco mais, que afinal também é responsabilidade nossa, né?
Certo, sem dúvida. Bom, primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade, uma grande oportunidade para a gente poder falar sobre a Casa da Criança. Quero agradecer em nome das nossas crianças, porque o que a gente faz é pensando nelas, no futuro delas. E criança feliz é um Brasil feliz, maior, um país nos eixos, né? A gente tem que trabalhar muito a família, gente. Essa situação toda que a gente vive é questão, é tudo fruto de famílias desestruturadas. Então, eu preciso muito voltar os olhos para isso aí, tá? A sociedade, poder público, todas as pessoas, não deixar para que juiz, promotor, prefeito resolvam. Acho que todo mundo tem que batalhar, né? Todo mundo tem que se doar mesmo. Então, é isso que a gente precisa fazer. A juventude, os adolescentes estão precisando de mais de ajuda, de muito carinho, muito amor. Estão precisando de um rumo na vida. E tem muito jovem se perdendo na droga, a prostituição, por falta desse rumo. Então, eu preciso que todo mundo arregasse as mangas mesmo, para a gente, porque ainda está em tempo. Tá? Eu quero agradecer muito a vocês e um convite para conhecer, né, a nossa casa, nossas instalações, nosso trabalho. Okay?
Ô Vicente, essas crianças, voltando só um pouquinho, essas crianças que estão na casa do acolhimento, que eles completam os 18 anos e saem, eu pergunto novamente, eles têm um emprego, eles vão ter moradia, porque eles são filhos da casa, eles não têm família.
Sem dúvida.
Como que essa criança, esse adolescente, está preparado para enfrentar a vida aqui fora?
É o que a gente tenta fazer. Quando chega aos 16 anos, colocar para trabalhar, estudar, porque são duas coisas fundamentais, é o trabalho e o estudo. É aí que vai formar o bom cidadão. Né? Então a gente tenta fazer isso aí, nem sempre consegue, mas a gente tem tentado muito. Então a gente vai acompanhar esse jovem até onde for preciso.
É, porque ele sai com 18 anos, primeiro emprego, se ele não sair da casa já com um emprego, ele tem todo o custo da vida, né? Que é se manter com aluguel, ele não tem casa. Ele vai ter que se manter com aluguel, com alimentação, com vestuário, né? Então, eu acho que se torna difícil. Acredito que ele queira voltar, que ele não queira sair da casa.
Então, por isso que nós temos que cuidar bem dos menores, as pessoas reverem o seu conceito de adoção, para não deixar que ele chegue aos 18 anos, porque realmente é preocupante. Quando ele faz 18 anos, a carga emocional sobre ele é muito grande, sabe que ele está atingindo um limite que ele não sabe o que vai acontecer. Ele talvez não tenha uma estrutura para enxergar isso. Mas a gente vai ter que acompanhar até onde for, né, a sociedade, porque você faz tudo isso, todo um trabalho de anos, de repente ele vai para o mundo aí e vai fazer o quê? Como é que vai ser?
Então, é porque 18 anos, você é filho de uma família normal? Você é filho de uma família? 18 anos, você tem toda a retaguarda, você tem toda a estrutura ali atrás. Isso. Então, você tem moradia, você tem tudo na tua casa. Né? Agora, o de 18 anos, eu imagino o problema que ele deva enfrentar e agora o que vai ser de mim na rua.
Exatamente.
Ô Vicente, eu conheço uma pessoa aqui nos pés, não vou citar o nome, que falta de ética, né? Mas que saiu da casa da criança com uns 18 anos, conseguiu um emprego, hoje é casado, tem filhos, muito bem estruturado, trouxe isso de lá, né? Então eu queria, assim, dar os parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês fazem, né? A sociedade vê essas crianças de fato, porque a gente passa a ver a casa da criança ali e tal, que você falou agora um pouquinho, as pessoas não sabem o que acontece lá dentro, né? Isso. E muitas vezes nós falhamos nisso, não vamos lá ver, não vamos perceber, ver o que está acontecendo, o que essa criança está fazendo, o que eles estão fazendo com essas crianças, né? A educação que está se dando, né? Precisamos prestar mais atenção nisso. Muitas coisas nós precisamos prestar atenção na cidade e a gente não percebe, né? Exatamente. E a criança é o futuro do nosso país, né? Está na mão dessas crianças. É os adultos de amanhã, é os trabalhadores de amanhã, né? Certo. É verdade. Então precisa ser uma estrutura muito bem feita, né?
A gente vem tentando atingir esse objetivo aí, né? E a gente espera, assim, de certa forma, fazer alguma coisa para que chegue a um futuro melhor. Né?
Tá bom? A Casa da Criança, ela é conhecida aqui na Avenida por ser na Dona Floriana. E a casa de acolhimento, que fica na Luiz Alfredo Magalhães, onde fica esse endereço?
Aqui perto do Parque do Lago.
Certo.
Próximo ao Parque do Lago.
Vicente, antes de encerrar, outra vez, haveria como, não sei, a gente agendar uma visita do grupo à Casa da Criança?
Com todo prazer. Fica já o convite e esse compromisso nosso e de vocês dessa visita, tá bom? A gente pode combinar aí o horário que vocês quiserem.
E tem alguém para monitorar a gente lá dentro?
Seria bom, durante o dia, durante a semana, vai, com certeza, se eu puder, eu vou acompanhar vocês. E para conhecer as atividades do dia a dia, porque se for depois de 5 da tarde, ou final de semana, vai estar praticamente vazia a casa.
Então nós vamos agendar isso aí.
Certinho.
Tá? Aos ouvintes, até uma próxima vez. Obrigado, Malu.
Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.
Uma boa tarde, obrigado por estarmos juntos mais uma vez.
Eu também agradeço, né, de estarmos juntos mais uma vez. Espero que vocês retornem mais para dar mais, né, para a gente poder passar para os gospeanos a importância que é a Casa da Criança, né, e a Casa de Acolhimento. E boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Obrigado, Vicente, pela colaboração que deu para nós hoje e parabéns pela Casa da Criança.
Obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado ao Gabriel por ter nos assessorado. Ô Vicente, mais uma vez quero agradecer em nome da turma aqui a sua presença. Foi muito valiosa esse bate-papo, né? Valioso esse bate-papo. E como disse o Toninho, espero outra vez a gente poder contar com você.
Com certeza.
Boa tarde.
I'd sacrifice anything come what might.
Balaio Comunicação.